Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Terça-feira, 28 de junho de 2022. Sejam bem-vindos, boa noite. No ar, o No Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, campo forte, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. A gente começa No Mundo da Bola falando de Libertadores. Hoje tem brasileiros em campo nos jogos de ida das oitavas de final. O Galo, o Atlético Mineiro, encara o Emelec daqui a pouquinho, 7h15 da noite, no estádio George Capwell. O lateral direito Guga analisa as dificuldades da partida.
Não, acho que jogo mata-mata é um jogo... É diferente, né, de um brasileiro, é diferente de um nacional, onde você tem que ter estratégias, tem que ter muita, dobrar a atenção, porque esses jogos são definidos em detalhes. Nós vimos, sofremos, né, ano passado, diante do Palmeiras, foi um detalhe que nos tirou. Então, claro, a gente sabe da importância de ganhar aqui. A gente veio para cá com o intuito de ganhar, mas a gente tem que ser, né, bem cuidadoso. A gente sabe que tem o jogo da volta, mas viemos aqui sim com o pensamento de buscar a vitória.
Guga também disse os bons momentos do Atlético na Libertadores podem fazer a diferença daqui a pouco.
Não, acho que os números são apenas números. Nós sabemos da nossa capacidade, como eu falei, viemos aqui buscar a vitória. A gente sabe que Libertadores não tem jogo fácil, é sempre jogo muito difícil, principalmente fora de casa. Então a gente, né, vai montar nossa estratégia para a gente não sofrer e atacar nos melhores pontos que o professor passar, para que a gente busque a vitória.
E quem analisa pra gente esse Emelec Atlético Mineiro daqui a pouquinho é o nosso comentarista Valdir Luiz. Boa noite, Valdir.
Boa noite, André Marques. Emelec e Atlético Mineiro fazem um grande jogo daqui a pouco, 19h15. E é um jogo que o Atlético entra, com todo o respeito ao Emelec, como favorito. O Atlético vem de um grande momento, né? Vem de 3 vitórias importantes. 2 pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil. Contra o Flamengo, venceu pelo Campeonato Brasileiro 2-0, foi vencendo na Copa do Brasil 2-1, e no último sábado arrancou uma vitória fantástica sobre a equipe do Fortaleza. Até praticamente 30 do segundo tempo, perdia de 2-0 e conseguiu um resultado expressivo, vencendo pelo placar de 3-2. Hoje o Atlético tem a volta do Hulk, que é um jogador de qualidade, que dá um suporte maior ao time atleticano. E o Atlético, tirando o Jair, que está entregue ao departamento médico, vai praticamente com a força máxima, com aquele time que vem enchendo os olhos do seu torcedor e que no ano passado ganhou tudo. Ganhou o Campeonato Mineiro, ganhou a Copa do Brasil e também ganhou o Campeonato Brasileiro. O Emelec é uma boa equipe, mas eu considero o Atlético uma equipe superior. Mas o fator campo pode ser um fator favorável à equipe do Emelec, porque tem o apoio da torcida, vai sair para o jogo, mas ao mesmo tempo pode ser um detalhe muito ruim, porque vai dar espaço para o Atlético jogar. Se tudo correr nos trâmites normais, o Atlético consegue um resultado positivo. Até um empate não é ruim. Boca aí decide na próxima terça-feira no Mineirão. Com certeza uma grande partida, mas pela qualidade que tem o Atlético tem tudo para conquistar um resultado positivo. Mais um, né, das suas brilhantes conquistas nos últimos tempos. Mais uma vitória hoje fora de casa e, quem sabe, com mais tranquilidade jogar na semana que vem e garantir a sua presença nas quartas de final da Taça Libertadores da América.
E hoje tem também Corinthians e Boca, simplesmente Corinthians e Boca na Libertadores. Reportagem do Lincoln Chaves.
Pela terceira vez na história, Corinthians e Boca Juniors estão frente a frente nas oitavas de final de uma Libertadores. Nas duas ocasiões anteriores, o clube argentino levou a melhor. A diferença para 1991 e 2013 é que a decisão da vaga será fora de São Paulo, com o timão de mandante na partida de ida nesta terça-feira, às 9:30 da noite. O técnico Vitor Pereira espera que o alvinegro se imponha e faça valer o fator casa, onde a equipe ainda não perdeu sob comando do português.
Procurar taticamente estarmos organizados para contrariar uma equipa que é forte e depois criar os nossos problemas com bola em termos ofensivos, tentar fazer um bom resultado que nos permita estar vivos quando lá formos ao Boca e ter a eliminatória em aberto para passarmos.
Corinthians e Boca se reencontram após duelarem na primeira fase desta Libertadores, com vitória alvinegra por 2-0 na Neoquímica Arena e empate na Bombonera em Buenos Aires por 1-1. Vale lembrar que nos dois compromissos anteriores houve registros de gestos racistas de torcedores do time argentino dirigidos à torcida corintiana. Expulso na partida em solo argentino, o meia Cantillo desfalca o timão, assim como os volantes Maicon, autor dos dois gols do triunfo corintiano em São Paulo, e Paulinho, ambos contundidos. As dúvidas são os zagueiros João Vitor e Gil, o meia Renato Augusto e o atacante Gustavo Mosquito, todos em tratamento de lesões, além do volante Duqueiroz, que sentiu dores musculares no intervalo do empate sem gols com o Santos em casa no último sábado pelo Campeonato Brasileiro e saiu de campo ainda no intervalo. O treinador evitou indicar a presença de qualquer um deles e brincou com a fama de professor Pardal.
Nunca imaginei que me fossem chamar professor Pardal no futebol. É a primeira vez que fui para o Brasil para me chamarem professor Pardal. Que equipa é que vai jogar? Nem eu sei.
Cerca de um mês e meio após o último jogo entre eles na primeira fase, o Boca chega embalado pelo título da Copa da Liga Argentina. O meia Eduardo Salvio, cujo contrato está em vias de acabar, é a principal dúvida do técnico Sebastián Battaglia. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
E quem analisa esse confronto, esse jogaço entre Corinthians e Boca é o André Luiz Mendes. Boa noite, xará.
Um abraço para você, um abraço para a galera ligada neste No Mundo da Bola que você comanda na Rádio do Brasil. Olha só, o Corinthians hoje tem uma missão das mais complicadas, né? Porque jogar com o Boca Juniors, mesmo quando o Boca tá bem ou tá mal, é complicado. O Boca Juniors é um time que gosta de competição sul-americana, tem pegada para competição sul-americana e costuma complicar aí. Agora, tá longe de ser aquele Boca Juniors que assustava todo mundo. Hoje não é um bocão, já é uma meia boca, né? Mas, de qualquer maneira, é um adversário que tem peso, tem camisa, e o Corinthians vai ter que usar a força de toda a sua torcida na Neoquímica Arena para poder abafar, não só fora do campo, mas fora das quatro linhas, como dentro das quatro linhas. O time vem bem, o Gustavo Mantuan encontrou um espaço certo para ele, o Renato Augusto está jogando um pouquinho mais para trás, fazendo as jogadas com o Juliano, estão combinando bem, o Roger Guedes melhorou, o William utiliza a velocidade pelo lado esquerdo, o sistema defensivo está mais constante, o Raul deu uma certa força para o sistema defensivo do Corinthians, que estava falhando um pouco com o João Vitor, mas acabou se equilibrando. E o Boca Juniors, que é um adversário, longe, como eu disse, daquilo que pode representar, mas que tem um corpo no time muito bom, a começar pelo goleiro, o Rossi, bom goleiro, tem o Rojo, que é um bom zagueiro, dois bons laterais, o Advíncula e o Sandes, né? Tem o Oscar Romero, que é o organizador do meio de campo, e tem dois matadores lá, que é o Sebadios e o Benedetto. Então, promete ser um grande jogo, tomara que a arbitragem não prejudique, não atrapalhe, e que a gente tenha um grande espetáculo, de preferência com a vitória do Corinthians. Um abraço para você e para a galera ligada neste No Mundo da Bola.
Terceiro colocado na Série A, o Atlético Paranaense recebe o Libertad na Arena da Baixada no jogo de ida das oitavas da Libertadores. A bola rola 9:30. Grande trabalho do técnico Luiz Felipe Scolari, e é o Filipão que analisa o adversário de logo mais.
Um jogo muito difícil, que todos nós sabemos, e vamos enfrentá-los como estamos enfrentando as outras equipes, com muitos cuidados, com muitas observações, com uma determinação muito grande, e vamos ver se a gente consegue uma vitória.
11 jogos de invencibilidade do Luiz Felipe Scolari no Atlético Paranaense. São 6:49 no horário de Brasília. Tá na hora do
Momento Estádio
com Wagner Gomes.
O Campeonato Sul-Americano de Basquete Feminino será realizado na Argentina, na cidade de San Luis, de 1º a 6 de agosto. A seleção brasileira foi convocada. O técnico José Neto listou 19 jogadoras. Os treinamentos serão no Centro Esportivo João Luiz Guarda, em Salto, no estado de São Paulo. As jogadoras deverão se apresentar no dia 19 de julho e treinarão até o dia 30, data da viagem para a Argentina. O torneio faz parte da preparação para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Depois de 2 anos sem ser realizado devido ao problema com a pandemia, o Campeonato Brasileiro Sub-18 de Judô voltou a ser realizado no Espírito Santo, na cidade de Vitória. O local das lutas foi o ginásio Tancredão. Esta foi a terceira e última etapa nacional com distribuição de pontos para o ranking brasileiro Sub-18. O ranking serve de parâmetro para a convocação da Seleção Brasileira de Judô Sub-18, que disputará o Mundial de Cadete de Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina, ainda em 2022. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
E a bola rola também pelas oitavas da Sul-Americana. O Inter vai até o Chile, vai até Santiago para encarar o Colo-Colo. Em boa fase na temporada, sob o comando de Mano Menezes, o volante Gabriel analisa o confronto de logo mais.
A equipe vem bem, vem numa crescente, vem fazendo bons jogos, tendo bons resultados, né? Não só na Sul-Americana, que conseguimos a classificação num grupo difícil, até por ser um só que classifica, né, na Sul-Americana, mas também no Brasileiro, que vem fazendo bons jogos e tendo bons resultados dentro e fora de casa, né? Então a equipe vem bem, a equipe vem confiante, sabemos da importância do jogo. É um jogo que de 180 minutos, então temos que ser inteligente para fazer uma partida com sabedoria, mas buscando também o resultado do início ao fim, até porque eu sempre falei, o Internacional, quando entra em campo, ele entra para vencer, então nós estamos preparados aqui para chegar e chegar bem para fazer um grande jogo.
Falar um pouquinho sobre o jogo do Inter, Valdir.
Colo-Colo Internacional fazem uma partida interessante, né? Pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time chileno é uma equipe que tem bons jogadores, tem uma boa qualidade e joga nos seus domínios, com o apoio do seu torcedor. O Internacional vive um bom momento sob o comando do Mano Menezes. Teve aquela derrota para o Botafogo, mas se recuperou fazendo uma grande partida na última sexta-feira, venceu o Curitiba por 3-0 e vive um grande momento. Alguns jogadores voltaram a atuar bem, como o Edenilson, o Alan Patrick, o sistema defensivo se acertou. Então o Inter vai para esse jogo no Chile com condições de conquistar um resultado positivo e jogar com mais tranquilidade semana que vem no jogo da volta no Beira-Rio. É o tipo do jogo que você não pode apontar o favorito, que o Colo-Colo em casa cresce bastante, mas o Inter vive um bom momento, então é o tipo do jogo que vai ser decidido no detalhe, mas o Internacional tem todas as condições de conquistar um resultado positivo e jogar com mais tranquilidade na próxima semana. Vamos aguardar, expectativa de um bom jogo e quem sabe o Inter pode sair com uma vantagem para o jogo da próxima semana. Tá certo, André Marques? Um grande abraço. Segue você comandando o No Mundo da Bola.
Valeu, Valdir. Forte abraço. E tem Série B do Brasileiro hoje também. O Cruzeiro, líder, encara o Sport, que está ali na beirinha do G4. Bola rolando às 9h30 no Mineirão. O Leão está de técnico novo. É o Lisca doido. Ele vai substituir o Gilmar Dalpozo, que foi demitido. Hoje ele não deve estar no estádio, vai apenas acompanhar a partida. O próprio Lisca já mandou um recado para a torcida rubro-negra pernambucana.
Alô, torcedor do Esporte Clube do Recife. Aqui quem está falando, Lisca. Estou aqui para comunicar para vocês que a partir de hoje passo a ser o comandante de campo desse grande clube, dessa imensa torcida. E é com muita honra e com muito orgulho que passo a fazer parte desse projeto, que é o nosso retorno à Série A nesses 4 meses, com muita entrega, muita dedicação. Independente de nome, independente de quem está lá, é a bandeira do esporte, é a história do clube que está entrando em campo e que está nos representando. Conto com todos vocês, com o apoio maciço que bem conheço, e agora juntos vamos buscar os nossos objetivos. Quarta-feira estou aí para começar os trabalhos com o grupo. Um grande abraço a todos os jogadores também, que nós temos o grande jogo amanhã contra o Cruzeiro e que a gente já tenha muita inspiração para fazer os nossos objetivos.
É, o jogo com o Cruzeiro é hoje e o Lisca assume o time a partir de amanhã. No Cruzeiro, o goleiro Rafael Cabral analisa o momento do esporte, principalmente com a mudança de técnico.
É, historicamente a gente vê que mudanças de treinador sempre dá uma motivada assim, principalmente naqueles atletas que não vem jogando, né? E às vezes pode mudar, mas eu acho que isso é difícil a gente cravar, porque nós não estamos lá para saber o ambiente e o quão importante pode ser essa mudança para eles. Mas aquilo que eu digo, a gente pensa sempre no nosso trabalho, aquilo que nós precisamos evoluir, nós precisamos melhorar, nós precisamos alcançar, nós temos nossos sonhos, nossos objetivos e é com muito trabalho que a gente vai chegar lá, né? Então, é um confronto direto, né, pra gente, é um time que tá brigando também pra subir, então são partidas importantes em casa que a gente tem que impor o nosso jogo e tentar a vitória, que é aquilo que a gente tem tentado todos os jogos.
Tentando se manter entre os líderes da Série B, o Bahia vai a Santa Catarina enfrentar o Brusque. Substituto de Guto Ferreira no comando do Tricolor de Aço, o técnico Enderson Moreira fala sobre seu retorno ao clube.
É um desafio enorme de um clube gigante, que de alguma forma teve esse descenso, né? E é claro que é uma grande oportunidade, às vezes, de poder mudar o rumo, né? De buscar um outro caminho. E a gente, eu estou aqui juntamente com a minha comissão técnica em prol de poder buscar esse caminho, né, fazer com que o clube possa ter um crescimento e, acima de tudo, que possa fazer uma grande competição, que possa retornar aí à Série A, né, que é um clube que se consolidou nessa divisão nos últimos anos, né, foi expoente também, assim, no Campeonato Brasileiro, no cenário nacional, e a gente quer, de alguma forma, fazer com que o Bahia possa retornar, e retornar bem, né? Retornar com convencimento, com representatividade, acho que isso é o mais importante.
O Enderson Moreira, que não fica no banco, o nome não apareceu no beat, ele estará no estádio para o jogo com o Brusque, mas quem comanda o time na beira do gramado é o Luiz Fernando Flores. E o Flamengo realizou na manhã de hoje mais uma bateria de exames nos 7 jogadores que tiveram resultado positivo na segunda para a Covid-19. Todos repetiram positivo para a Covid e, portanto, estão fora. Os que testaram negativo já na Colômbia fizeram novos testes e confirmaram o negativo. A má notícia é que o Dorival Júnior não pode comandar o time no banco por conta de uma punição da Conmebol quando ele ainda treinava o Ceará. Dorival Júnior foi multado em $1.500 e recebeu uma partida de suspensão. A falta de vitórias fora de casa é um dos problemas mais graves do Flamengo. Tirando a vitória sobre o Fluminense por 2-1 no Brasileirão, quando jogou no Maraca, a última vitória da equipe como mandante aconteceu em 1º de maio. Na verdade, como visitante. Foi contra o Altos do Piauí pela Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior analisou esse cenário depois da vitória sobre o América Mineiro.
Nós pegamos aí um momento bem complicado, a equipe vivendo uma situação um pouquinho difícil, todos vocês acompanham e têm acompanhado aí os resultados, as partidas em sequência fora de casa, partidas de altíssimo nível, jogos que teremos que ter uma entrega muito grande e pegando a nossa equipe ainda num momento em que esteja oscilando um pouquinho, tentando recuperar aquela confiança que sempre teve. Eu acho que nós temos que tentar acelerar esse processo. E quem sabe, no momento de uma esticada, no momento final, nós tenhamos esse fôlego resgatado, essa confiança resgatada e melhores resultados.
E com isso a gente fecha o No Mundo da Bola desta terça-feira, marcando encontro para amanhã, sempre às 18h40 da noite. Valeu, gente, um abraço. André Marques. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.